No outro caso, foi levado em consideração o fato da figura do abuso do poder político, né? O fato de um mandatário fazer a convocação de diplomatas para falar contra o sistema eletrônico de votação. Nesse caso, a diferença está justamente aí, que não se trata de um mandatário, não obstante seja um mandatário no cargo de senador, mas não foi ele que convocou essa reunião. E lá, estando convidado, proferiu essas falas que nos leva a questionar a que propósito, né, se intensifica essa desconfiança sobre as urnas eletrônicas.
Em nota, a campanha de Flávio diz que não é verdade que o pré-candidato tenha questionado a integridade do sistema de votação no Brasil. Ainda segundo a nota, em sua fala, sobre esse ponto, o pré-candidato Flávio Bolsonaro disse expressamente que não está questionando o sistema de votação, mas exortando os diplomatas presentes a mandarem o maior número possível de representantes em missão de observação internacional. A equipe de pré-campanha reafirma também sua integral confiança no sistema eleitoral brasileiro e sua crença irrestrita de que missões de observação internacional devem ser fortemente estimuladas. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Igreja. 10 horas e 21 minutos. Outros destaques da nossa programação. Até o fim deste mês, o ICMBio fará atividades com o uso de fogo na Floresta Nacional de Brasília e no Parque Nacional de Brasília, com o objetivo de prevenir a propagação de incêndios florestais. A ideia é reduzir o combustível de forma controlada ao fazer a confecção de aceiros de forma planejada. Durante a execução dos trabalhos, poderá haver emissão de fumaça, bem como movimentação de equipes, equipamentos e viaturas. Segundo o ICMBio, as unidades de conservação não ficarão fechadas para a visitação, porém, recomenda-se aos visitantes que evitem as áreas de realização das atividades sinalizadas. O Distrito Federal está em alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. Segundo o IMET, a umidade deve variar entre 20% e 30% no dia de hoje. A princípio, o aviso prevê baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Bom, e o Detran vai reforçar a fiscalização e o controle do trânsito durante o Capital Moto Week, que começa nessa semana. A operação será realizada até o dia 1º de agosto, nas imediações do Parque de Exposições da Granja do Torto. Serão instalados cones, barreiras, painéis de mensagens e pontos de controle de trânsito. O Detran também definiu áreas específicas para embarque e desembarque por aplicativos, táxis, pessoas com deficiência e idosos, além de acessos separados para motociclistas. Durante todo o evento, os agentes vão orientar pedestres e fiscalizar infrações, como dirigir sob efeito de álcool, estacionar em local proibido e pilotar motos sem capacete. Lembrando que neste ano, Capital Moto Week espera aí um público de 800 mil pessoas. Serão 105 shows na semana passada. A gente trouxe entrevista aqui com o CEO do Capital, falando um pouquinho sobre toda a programação. Está bastante variada. Além dos shows, claro, tem tirolesa, tem roda gigante e ainda tem ingresso disponível. Para você que está de moto, a entrada é gratuita, sem garupa. Agora, se tiver garupa, tem limitação ali de horários, tá? No fim de semana, pode entrar até às 3 da tarde, se não me engano.
Maravilha! Vai ter muita moto aí circulando pela cidade e reforçando até que o Detran tá de olho na fiscalização. 10 horas e 24 minutos.
Assim é Brasília. Segurança. Com Cássio Tione.
Cássio Tione, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bem-vindo de férias.
Valeu.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Cássio.
Vamos lá, Cássio. O governo do Distrito Federal publicou hoje uma lei que prevê a ampliação do monitoramento por câmeras aqui no Distrito Federal. Agora, condomínios, câmeras de condomínios, também passarão ou poderão passar a integrar o sistema de vigilância do governo do Distrito Federal. Cássio, como é que você vê essa medida?
Olha, Bruno, uma medida interessante, né? Uma medida que propõe, na verdade, a possibilidade de um compartilhamento de imagens, né? E que não engloba apenas condomínios, né, Bruno? que na matéria e na própria lei estão contemplados, além de condomínios, comércios, escolas, bancos, associações de moradores, todos eles poderão integrar o sistema de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, Bruno.
Agora, Cássio, para uma medida como essa ser de fato efetiva, não basta apenas a integração dos sistemas, né? É preciso que a própria Secretaria de Segurança Pública tenha um tempo de resposta para agir em eventuais ocorrências e que esse monitoramento seja feito de forma ativa, né?
Sim, pensando um pouco sobre essa possibilidade, Bruno, eu acho que qualquer um de nós acaba ficando um pouco curioso, né? E talvez eu poderia até usar um pouco a palavra apreensivo em relação a imaginar se o número de câmeras podem, né, estar aí compartilhando imagens, se ele pode gerar uma capacidade de resposta suficiente, né? E de repente a gente pode ter um aumento muito grande de ocorrências, né, que vão exigir uma pronta resposta. Esse é um ponto. Além disso, a própria estrutura, né, do monitoramento que já existe, será que ela está preparada para um número tão grande de acessos, etc.? Agora, eu tive a curiosidade, Bruno, de buscar lá no Diário Oficial do DF a lei. E eu até me surpreendi com o seguinte, Bruno, não é uma coisa tão simples quanto a gente pensa, tá? Porque, para você ter uma ideia, a lei ela tem 28 artigos dispostos em 7 capítulos. E ela vai detalhar muitas coisas que é óbvio que quando alguém prepara uma lei dessa amplitude, muita coisa tem que ser pensada, né? E realmente tem detalhes sobre como vai ser essa integração, né? Quem pode fazer, quais são as regras, o que é o dever de cada um. Inclusive, aquelas restrições, por exemplo, você só pode colocar imagens de áreas públicas. Tem uma série de detalhes. Bruno, imagina você, se você destrinchar essa, uma lei que foi mencionada como algo que aparentemente a gente pensa que pode ser... É simples, mas não é. A regulamentação ela é bastante rigorosa, Bruno.
Pois é, tem algumas questões aqui, principalmente sobre o direito à preservação de privacidade, né, das pessoas. Então, a gente está falando de condomínios, né, e, por exemplo, a legislação determina que apenas câmeras voltadas para áreas públicas de acesso comum ou de interesse de segurança pública poderão ser integradas ao sistema de monitoramento da secretaria. Também proíbe a captação de imagens do interior de residências, banheiros, vestiários e outros locais onde haja expectativa de privacidade. Eu ainda fiquei com a dúvida para saber quem é que vai julgar se aquela câmera está ou não no ponto fixado conforme prevê a lei. O que garante, por exemplo, que não vai poder apontar uma câmera para uma área privada de uma determinada pessoa e que isso pode ferir ali, de alguma forma, a privacidade desse indivíduo. E, claro, tem todas as regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né? A lei, como você disse, é bem detalhada, inclusive, sobre isso, né, Cássio?
Exatamente, Bruno. O que eu entendi numa leitura rápida foi de que o interessado ele vai fazer o pedido seguindo a formalidade que a lei exige e esse pedido vai ser analisado, Bruno. Não é simplesmente dizer assim, eu quero que a minha câmera passe a fazer parte do sistema e pronto, ela vai ser conectada. Não é assim. Existe um rigor e esses critérios que você está colocando certamente serão objeto de análise antes de que essa câmera venha a integrar o sistema. Agora, do ponto de vista prático, eu entendo que pode ser um avanço, né? Porque a gente pode ampliar aí o olhar da segurança pública dentro de espaços onde a gente não teria esse acesso, Bruno. Eu considero uma medida interessante E a gente tem que esperar um tempo, né, claro, para que isso seja implementado, para que isso esteja rodando, para a gente poder ter realmente como dizer o seguinte: olha, realmente essa ideia não só emplacou, como ela está sendo importante para evitar alguns tipos de crimes e até mesmo para adquirir imagens que possam servir como prova em crimes efetivamente ocorridos. É assim que eu vejo esse ponto, Bruno.
Muito bem. Aliás, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi, está acompanhando agora a nossa entrevista, mandou aqui algumas considerações importantes. Segundo ele, já temos quase 13 mil câmeras integradas nesse projeto que chama DF360, né? Sendo mais de 1.000 particulares. E também ele reforçou essa informação que antes de integrar o sistema, haverá uma avaliação sobre a imagem. Então, não é qualquer câmera ou imagem disponibilizada por condomínio, por exemplo, que já vai ser automaticamente integrada ao sistema. Antes haverá uma avaliação e com isso eles podem, por exemplo, analisar se aquela imagem fere ou não a privacidade de alguém e negar aquele tipo de monitoramento. A outra informação que ele passou aqui para mim é que já realizaram a prisão aqui no Distrito Federal de 200 suspeitos com base em monitoramento por essas câmeras, né, do DF360, e já foram recuperados mais de 600 veículos a partir do momento que esse projeto foi instalado. Eu já fiz convite aqui para o secretário de Segurança Pública participar com a gente em entrevista, até para a gente explicar mais detalhes sobre esse projeto. Nessa semana a gente coloca aí o secretário, se ele puder, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas é um avanço no uso da tecnologia, né, no combate ao crime, né, Cássio?
Sim, a gente tem que pensar, Bruno, que diante de tantas dificuldades, como, por exemplo, questão de número de policiais, né, de efetivo, ter esse tipo de tecnologia tem que ser realmente algo que a gente tem que apoiar,
Tá certo.
porque a gente tem essa dificuldade de número de pessoas nas ruas fazendo o policiamento, Bruno.
Castione, até a próxima quarta.
Até a semana que vem.
Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Familiares das 62 pessoas que morreram na queda de um avião da Voipass em agosto de 2024, no interior de São Paulo, terão acesso na quinta-feira ao relatório final da apuração do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O documento não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e as circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. Mesmo assim, as conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras investigações em andamento. A expectativa do Super El Niño ameaça o processo de redução de áreas queimadas no Brasil. O fenômeno pode gerar uma seca severa no norte do país. No ano passado, a Amazônia registrou a menor área queimada em pouco mais de 4 décadas, segundo o MapBiomas. O El Niño, no entanto, pode reverter essa tendência. Já o sul do país pode sofrer com temporais causados pelo fenômeno. Os destroços de um avião da Panam, desaparecido há 74 anos, foram encontrados no mar. 52 pessoas morreram no acidente que mudou as normas de segurança da aviação comercial. A aeronave perdeu potência pouco depois de decolar de Porto Rico, com destino a Nova York, com 69 pessoas. O piloto teve de fazer um pouso forçado no oceano. Os 17 sobreviventes contaram aos investigadores que muitos passageiros não encontraram os coletes salva-vidas e a tripulação teve dificuldades para localizar e retirar os botes infláveis. Em poucos minutos, o avião afundou. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,78% aos 174.670 pontos. O dólar comercial está em baixa, de 0,11%, negociado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,78, ligeira elevação de 0,02%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, informações ao vivo direto do Rio de Janeiro com Diogo Bugalho. Diogo?
Guilherme, o produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto morreu nessa madrugada aos 98 anos. Barretão, como era conhecido, vinha com a saúde debilitada desde março de 2024, quando sofreu uma queda durante uma viagem ao Ceará, seu estado natal. De acordo com a família, ele estava internado desde a última terça-feira. Barreto foi um dos nomes mais importantes da história do audiovisual brasileiro ao longo de 6 décadas de atuação. Ele participou do movimento do Cinema Novo, que revolucionou o setor nos anos 1960, e através da sua produtora, a LC Barreto, fundada em maio de 1963, ajudou a trazer às telas diversas obras clássicas do cinema nacional. O maior sucesso, Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, foi dirigido por Bruno Barreto, seu filho mais velho. Foi como produtor que Luiz Carlos se tornou mais conhecido, apesar dos trabalhos relevantes também como jornalista, fotógrafo e roteirista. Ele nasceu em 1928, na cidade de Sobral, no interior do Ceará, e se mudou para o Rio em 1947, aos 19 anos. A partir de 1950, passou a trabalhar como repórter e fotógrafo em diversas publicações da época aqui na capital fluminense. O Barretão conheceu a companheira de toda a vida, Lucy Barreto, em 1952. Os dois se casaram em Paris 2 anos depois e voltaram para o Brasil em seguida. Eles tiveram 3 filhos, Bruno, Fábio e Paula Barreto, todos envolvidos com o cinema. Paula é quem hoje coordena a produtora, enquanto Bruno segue trabalhando como diretor. Fábio também foi diretor, mas sofreu um grave acidente de carro em 2019 e permaneceu em coma até falecer 10 anos depois. Além da esposa e dos 2 filhos, Luiz Carlos Barreto deixa também 9 netos. Guilherme.
Muito obrigado, Diogo Bugalho, pelas informações ao vivo direto do Rio de Janeiro. Agora é 10 horas e 36 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Coccoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Coccoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 39 minutos.
Tema do dia CBN.
E a gente vai conversar agora com a doutora Miriam Dalben, ela é médica infectologista. Doutora Miriam, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui com você e com a Mariana.
Bom dia, doutora.
Bem, a gente vai tentar esclarecer algumas questões, tirar algumas dúvidas sobre essa notícia que já foi registrada aqui hoje pela nossa reportagem, a confirmação de duas mortes de crianças aqui no Distrito Federal neste ano por meningite, crianças entre 1 e 4 anos de idade. A secretaria reforça que não há surto da doença aqui no Distrito Federal, mas por ser uma doença que tem uma gravidade muito elevada e também um poder de contágio muito grande, a gente reforça aqui e abre esse espaço para falar especialmente sobre prevenção. Então, doutora Miriam, inicialmente, antes mesmo de entrar aqui nas questões que envolvem a vacinação, né, a proteção dessas crianças e adolescentes, eu queria que você falasse um pouco da doença em si, porque é que mesmo sendo apenas dois casos, a gente pode dizer assim, e que não tenha esse surto, na verdade o surto descartado pela Secretaria de Saúde, por que que a gente tem tanta preocupação em relação à meningite?
Joia. Então vamos lá, né? Quando a gente fala de meningite, a gente está falando de um monte de doenças que têm o mesmo nome, né? Então quando a gente fala de meningite, a gente está falando de uma infecção que chega lá no sistema nervoso central, né, e na capinha que reveste o cérebro, que reveste a medula. A meningite, dentro desse pacote de doenças que a gente chama de meningite, a gente tem vários tipos de doença. Então, a gente tem as meningites virais, para as quais a gente não tem vacina, e a gente tem as que preocupam e que são de notificação obrigatória, né, que muito provavelmente são essas duas que a gente teve a notificação, que são as causadas por bactérias. E tem várias bactérias que podem causar meningite, sabe, Bruno? E para elas, a gente tem as vacinas no calendário vacinal, para a maior parte delas. A gente fica preocupado porque para algumas dessas meningites bacterianas, a gente sabe que quando a gente tem um, dois casos, né, como é esse caso, a gente pode ter uma série de pessoas em volta dessas pessoas, da convivência diária, que estão abrigando essas bactérias ali na boca, embora não tenham desenvolvido a meningite. Então, dependendo da bactéria que causou a meningite, é necessário mesmo que a vigilância faça uma investigação maior, às vezes que dê medicação para as pessoas que estão em volta e que reforce mesmo na região, né, a adesão à vacinação. Dentro dessas meningites que causam doença em crianças, principalmente crianças menores, a gente tem duas delas, que é a demófilos e a pneumo, que a criança ela já começa a receber a vacinação ali nos 2 meses de idade pelo SUS. Uma outra, que é a meningocócica C, com 3 meses de idade a criança já recebe a primeira dose da vacina também. Essas vacinas elas precisam ser refeitas ali com 4 meses de idade, depois com 5 meses de idade. Um aninho ela recebe uma outra vacina, que amplia essa cobertura para mais 3 tipos de meningite, que era uma vacina que a gente chama de meningocócica A, C, W e Y. E a gente tem uma notícia boa agora no SUS, que as meningites causadas por uma bactéria que chama pneumocócica, a gente dava no SUS a pneumo 10, que protegia contra 10 tipos de bactéria. E o Ministério agora está trazendo a pneumo 20, então está ampliando ainda para mais 10 tipos dessa pneumocócica. Então a gente tem muita estratégia de prevenção, é gratuita para a população, mas a gente depende que os pais levem as crianças pequenas para que elas mantenham a carteirinha de vacinação atualizada, né?
Agora, aproveitando até essa introdução aí sobre a vacinação, tem a pergunta aqui da nossa ouvinte Gisele. Ela quer saber se é verdade que a vacina que é oferecida na rede privada é melhor do que a da rede pública.
Não é verdade. Na verdade, o que a gente tem é assim, a gente tem uma vacina na rede privada, que é a meningocócica B, que por enquanto ela não está sendo oferecida no SUS, né? Ela não foi priorizada no SUS, e a gente tem alguns casos de meningite do tipo B que acontecem principalmente em crianças menores de 5 anos. Então, os pais que têm essa condição financeira, vale a pena complementar a vacinação dos seus filhos com a vacina meningocócica B. Uma outra diferença que a gente tinha é que no serviço privado já estava sendo oferecida essa vacina que é a pneumo 20, né? E no SUS a gente ainda tinha o oferecimento da pneumo 10. Então a da rede privada dava uma proteção aí contra 10 tipos da bactéria pneumocócica a mais. Mas essa diferença agora não existe mais, porque a pneumo 20 ela foi incorporada no calendário vacinal do SUS. Então, agora, a única diferença que a gente tem agora, de fato, é essa vacina meningocócica B, que os pais, eles podem e devem fazer tudo direitinho no SUS, e depois, quem tem a disponibilidade financeira, né, às vezes consegue até dividir, acaba complementando o esquema vacinal do filho com essa meningocócica B, que a gente ainda não tem disponível no SUS.
Agora, doutora, são muitos nomes, muitos tipos de vacina, e algum até com sopa de letrinhas, né? Eu imagino que os ouvintes até fiquem perdidos, né, com tantas possibilidades. Qual que é a melhor forma, por exemplo, para saber se o meu filho, minha filha, ou até a própria pessoa está ou não protegida contra esses tipos, né, de meningite?
Olha, Bruno, o pessoal do posto de saúde, eles são craques nisso aí. Eles são super treinados, super especialistas nisso. Então, sempre que eu falo com os pacientes leva o seu filho ou o idoso que está em casa, né? Lembrando que tem muita vacina que a gente esquece de dar para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Mas falando das meningites, leva as crianças no posto de saúde, né? Lembrando que tem dose da vacina de meningite que deve ser dada ali para os adolescentes entre 10 e 14 anos, deve ser dado reforço. E o pessoal do posto, eles vão saber avaliar a carteirinha de vacinação e ver se tem alguma coisa em atraso, se não tem em atraso, e conseguir fazer um planejamento direitinho para os pais, de quando eles têm que voltar para deixar a carteirinha de vacinação em dia. E uma dica é essa, né? Depois que deixou tudo em dia direitinho no SUS, quem tiver essa disponibilidade financeira, vale a pena ir na clínica de vacinação particular para tentar pagar a vacina meningocócica B, que daí você garante toda a proteção necessária para as bactérias que podem dar meningite.
A gente está falando de uma doença que, ao que parece, atinge sobretudo as crianças. Eu queria saber por que, doutora, das crianças serem mais acometidas pela meningite e no caso dos adultos. A gente aí que já passou dos 40, por exemplo, tomamos essa vacina em algum momento, estamos protegidos ou é porque não afeta os adultos de forma em geral?
Então, quando a gente olha na incidência, né, que é a quantidade de meningites que a gente tem, a gente vê que as faixas etárias que isso acontece mais, de fato, são as crianças, principalmente menores de 5 anos, né? E tem ali os adolescentes também, os adultos jovens, a gente tem também um aumento nos casos de meningite nessa população. Muito provavelmente que é a turma que está na idade que convive mais próximo, crianças às vezes trocam brinquedos, convivem de maneira muito próxima, né, que favorece a transmissão da meningite, adolescentes e jovens também acabam indo para baladinhas, né, tem essa convivência mais próxima. Na faixa etária acima dos 40, é mais raro você ter quadros de meningite se a pessoa tem uma imunidade boa, né, mas a gente tem indicação de vacinar, de fazer o reforço dessas doses das vacinas de meningite, de vacinar para meningite, dependendo se a população aí na faixa acima dos 40 tem alguma doença de base. Então, se é uma pessoa que tem algum tipo de imunossupressão, o sistema imune mais enfraquecido, pessoas, por exemplo, que perderam o baço, seja por causa de um acidente, seja por causa de uma doença, né? Então, é sempre legal conversar com o médico que te atende. E a outra dica também é ir nos postos de saúde, né, nos centros de imunobiológicos especiais, que são centros que todas as cidades maiores têm, especializadas em imunização do governo, nessas populações com doenças mais específicas, e eles vão saber orientar também, dependendo da doença que você tem ali, se você tem indicação ou não de fazer esse reforço.
Agora, da doença em si, quais os principais sinais, sintomas que devem ser observados pelos pais responsáveis naquela criança, né, que podem indicar de alguma forma a meningite?
Então, a criança com meningite, ela normalmente é uma criança que ela vai ficando muito prostrada, muito quietinha, muito sonolenta, né? Às vezes não para de interagir, para de querer brincar. Febre pode ser um sintoma também, é um sintoma que acontece muito comumente, né? E às vezes, isso bem no comecinho do quadro, né? E sintomas neurológicos, assim, que o médico às vezes vai detectar ali no exame clínico. Mas eu acho que qualquer criança, não só pela meningite, mas por causa de outros quadros, né, infecciosos, que tá com febre e começa a ficar muito prostrada, muito quietinha, sem querer brincar, a gente precisa de avaliação de um médico para fazer um exame, né, examinar a criança e ver se pode ser alguma coisa mais grave.
Agora, caso tenha sido diagnosticado, tem tratamento, doutora? Tem, enfim, formas de reverter esse quadro?
Tem, aí vai depender do tipo de meningite, né? Então, as meningites bacterianas, que são essas que normalmente são notificadas, que deve ser o tipo desses dois quadros que a gente está falando, elas vão precisar de um tratamento com antibióticos, e esse antibiótico ele vai ser adequado de acordo com o tipo da bactéria que causou a meningite, e com o suporte clínico, né? Então, grande parte dos casos, as crianças às vezes ficam muito graves e acabam precisando de ser internadas em unidades de terapia intensiva, né, às vezes precisam de ajuda para respirar com aparelhos durante um tempo. Então, além do antibiótico, precisam desse suporte clínico. No caso das meningites virais, a gente não tem um tratamento específico, né? A maior parte das meningites virais que acontecem em crianças, a gente não tem um antiviral específico para dar para a criança. O que a gente tem é esse suporte clínico também, que a gente faz da mesma forma como nas meningites bacterianas.
Agora, doutor, o que pode explicar o surgimento, confirmação desses dois casos, dessas duas mortes, né? Dessas crianças aqui no Distrito Federal, mesmo uma unidade da federação que, de acordo com a Secretaria de Saúde, tem uma cobertura vacinal para meningite em crianças em quase 90%. É uma cobertura considerada adequada ou não? Está dentro de um padrão, né, ou de uma faixa em que ainda se admite alguns casos, ou essa confirmação indica a necessidade do poder público, da Secretaria de Saúde, fazer algum trabalho específico?
O que a gente avalia? Normalmente, por isso que a notificação ela é compulsória, né? Então, todo e qualquer caso de meningite, ele é notificado e existe a vigilância, ela faz toda uma investigação em relação a isso. 90% de cobertura vacinal é muito bom, embora as metas que a gente tenha sejam sempre de 95% ou mais, né? Então, esses dois casos, eles vão ter que ser estudados. Primeiro, se são crianças que estavam com a vacinação atrasada. Outra coisa que é investigado é se, eventualmente, a meningite que causou, a bactéria que causou a meningite nessas duas crianças, elas são bactérias que não estão cobertas pelas vacinas que as crianças tomaram, por exemplo, no SUS. Então, se alguma dessas crianças, por exemplo, não tomou a vacina que tem que pagar, que é a meningo B, que está disponível só no particular. A gente sabe também que alguns tipos de meningite pneumocócica, elas não estão nessa cobertura, né? Então a vacina, mesmo essa pneumo 20, que é essa que está sendo incorporada no SUS hoje, ela protege contra 20 tipos, mas não protege contra todos eles, né? Então essa investigação, ela é feita e ela que guia as estratégias, tanto de vacinação quanto de prevenção, que são realizadas pela vigilância epidemiológica.
Aliás, eu, por curiosidade, pesquisei aqui nos sites de laboratórios que oferecem essa vacina na rede privada, e o preço médio da vacina meningo B, essa que não tem na rede pública, varia entre R$ 600 e R$ 750 reais por dose.
É bem salgado.
Né? É um preço, assim, para muitas famílias impeditivo, mas para quem tiver condições, como disse a doutora, de fazer esse investimento, vale a pena, né, ter mais uma proteção, a proteção a mais contra esse tipo específico de meningite. Dá para dizer se é um tipo que é mais prevalente ou não? Enfim, para quem seria mais indicado, doutora?
Olha, ela não é um tipo que ainda é mais prevalente, né? Por isso que quando foi feita as estratégias de introdução das vacinas no SUS, né, com o dinheiro que se tem disponível, assim, sempre a decisão ali colegiada é você priorizar as vacinas que causam mais doenças na população, né? O que acontece é que nos últimos anos, essa doença, que é a meningite causada pelo meningo B, ela vem aumentando em participação, em percentual, justamente porque a gente está vacinando para as outras, né? Para C e para ACWY. Então, à medida que você vacina para as outras, você deixa de ter as outras, e aquela para a qual ainda você não está tendo a vacina disponível gratuitamente, ela começa a aumentar a importância. Vamos torcer aí. Acho que agora a gente já teve a incorporação da pneumo 20, que foi um super ganho, né? E acho que muito provavelmente ao longo do tempo a gente vai acabar tendo a incorporação no SUS também da meningo B.
E mais uma questão surgiu aqui da nossa ouvinte. Ela quer saber se paciente com doença autoimune também pode tomar essas vacinas contra meningite.
Aí, assim, quando a gente fala de doença autoimune, é uma gama grande de doenças, né? Então, a gente precisa avaliar isso, o médico especialista em doença autoimune, ele vai saber fazer essa avaliação, ou infectologista, enfim, qual é o tipo de doença autoimune, se é um tipo de doença autoimune que causa uma fraqueza ali no sistema imune, e principalmente se para o tratamento dessa doença autoimune que o paciente tem, estão sendo usadas medicações que deixam o sistema imune mais fraco e aumentam o risco de meningite. Então, isso é avaliado pelo médico, e algumas doenças autoimunes, principalmente dependendo do tipo de medicação que vem sendo utilizada para o tratamento, elas de fato precisam que seja dado, acabam exigindo que sejam dadas algumas vacinas específicas, dentre elas as de meningite.
Muito bem, a gente agradece a participação aqui da doutora Miriam Dalben, médico infectologista, hoje tirando dúvidas sobre meningite. Doutora, muito obrigado pela participação, bom trabalho.
Obrigada,
até a próxima.
Bruna. Obrigada, Mariana.
10 horas e 55 minutos. Vou falar em vacinação, teve ouvinte aqui cobrando hoje mais cedo a ampliação da vacinação contra a gripe para o público em geral, né? Já estamos aí fechando o mês de julho. E pelo menos até agora não se tem notícia, né, Mari? Nas minhas férias não teve essa liberação, não.
Não, né? Até o momento não.
Eu mandei o questionamento aqui mais uma vez para a Secretaria de Saúde e para o Ministério da Saúde, né? Que no caso é quem libera as vacinas, e a Secretaria aqui no Distrito Federal segue as diretrizes do Ministério, mas até o momento não tive resposta. Qualquer mudança eu registro aqui para os nossos ouvintes, mas por enquanto continua a vacinação contra a gripe apenas para o grupo prioritário aqui no Distrito Federal. Muitos ouvintes participando conosco, comentando aqui sobre a questão dos banheiros, né? A gente falou do projeto de lei que foi sancionado e que obriga todo o comércio a disponibilizar banheiros para os clientes, inclusive farmácias e padarias. Teve um ouvinte aqui que perguntou se a medida também vale para a distribuidora de bebidas. Eu perguntei para o deputado Chico Vigilante, que é o autor dessa lei, e ele disse que sim, né? Que sim, é para todo o comércio. A lei ressalta farmácias e padarias, porque, segundo o parlamentar, as maiores queixas estavam relacionadas a esses estabelecimentos, mas vale para todo o comércio. Agradeço aqui a participação. Em alguns casos vai ser mais difícil de implementar, né? Porque são comércios que geralmente ficam mais fechados, que não tem uma estrutura ali, mas a lei obriga que eles disponibilizem esses banheiros para todos os clientes. Eu recebi aqui diversas participações de ouvintes que passaram já muito sufoco por aí, por falta de banheiro. Daqui a pouquinho eu vou registrando essas participações. Antes eu vou chamar a reportagem da Ana Carolina Tomé, que traz detalhes sobre esse caso, né, que está sendo investigado lá em Santa Maria, dos servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria, que precisaram ser atendidos com quadro de intoxicação depois de terem consumido um café preparado na copa da instituição.
A Polícia Civil do DF investiga um surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria. Segundo os investigadores, a equipe médica relatou que 11 técnicos de enfermagem e um enfermeiro beberam café preparado no local e registraram sintomas como náuseas, tremedeiras e calafrios. O caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia como envenenamento de água potável ou de substância alimentícia medicinal. Agora, a investigação apura se houve contaminação acidental ou intencional. A equipe médica não soube informar aos policiais a marca do café e disse que o produto é preparado na copa do hospital. Além disso, os servidores afirmaram não ter câmeras de monitoramento no local e que todos os funcionários têm acesso livre. Depois do incidente, a copa foi lacrada para uma análise da perícia e da vigilância sanitária. O hospital é gerido pelo IGES-DF, que instaurou uma sindicância para analisar o caso. De acordo com o Instituto, assim que a situação foi identificada, a direção da unidade determinou o atendimento aos profissionais que já receberam alta médica e devem passar por exames toxicológicos. Segundo a presidente do Instituto, Eliane Abreu, nenhum paciente teve sintomas semelhantes aos apresentados pelos servidores.
a ingesta do café, que foi o único produto, né, a única substância que eles ingeriram em comum, faz parte da organização deles para alimentação, não tem relação com a alimentação que a gente serve para os pacientes. Nenhum paciente foi acometido com essa suposta intoxicação. É, mas eu te digo que é um rito comum entre os colaboradores. Então, o colaborador chega para assumir o plantão, entrega os primeiros cuidados e sai para se alimentar. A pessoa que fez o café também bebeu o café. É a pessoa que sempre faz café, é o rodízio desse plantão.
Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho do hospital foram reorganizadas. Em nota, o Sindicato dos Auxiliares e técnicos em enfermagem do DF disse que cobrou celeridade nas investigações do IGES. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal afirmou que entrou em contato com a gestão da unidade hospitalar para apurar os fatos. Reportagem Ana Carolina Tomé.
E ainda dentro desse assunto, daqui a pouquinho, depois do repórter CBN, a gente vai conversar com o delegado responsável por essa investigação lá em Santa Maria para saber detalhes sobre o caso, sobre as linhas de investigação e se de fato, né, pode ter sido ou não esse café contaminado de alguma forma que causou essa intoxicação entre os servidores lá no Hospital de Santa Maria. Então, daqui a pouquinho, o ouvinte acompanha com a gente aqui na nossa programação no CBN Brasília essa entrevista com mais detalhes sobre esse caso. 11 horas, o repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Brasília. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O Ministério Público de Minas Gerais investiga a suspeita de fraude em 16 concursos públicos em cidades do sul do estado, de Mato Grosso e também de São Paulo. A apuração começou com a identificação de um esquema num concurso da Câmara Municipal da cidade mineira de Minduri. Os candidatos pagavam taxas de R$15 mil para serem aprovados. A investigação tenta identificar se a fraude foi reproduzida em outros concursos organizados pela mesma banca em diferentes partes do país. O produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto morreu na madrugada de hoje, aos 98 anos. Ele estava com a saúde debilitada desde março de 2024, quando sofreu uma queda numa visita ao Ceará, estado natal do cineasta. De acordo com a família, Barretão, como era conhecido, estava internado desde a terça-feira passada. Ele foi um dos mais importantes nomes da história do audiovisual brasileiro ao longo de 6 décadas de atuação. Barreto participou do movimento do Cinema Novo, que revolucionou o setor na década de 1960. Por meio da produtora L.C. Barreto, ele ajudou a levar às telas obras clássicas do cinema nacional, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, dirigido pelo filho mais velho, Bruno Barreto. E a seleção brasileira feminina de vôlei bateu o Japão de virada por 3-1 pela Liga das Nações. Com a vitória, a equipe do técnico José Roberto Guimarães conquistou uma vaga nas semifinais da competição. O Brasil nunca foi campeão do torneio, que é disputado desde 2018. A seleção brasileira tem 4 vice-campeonatos. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana.
Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 5 minutos, de volta com CBN Brasília. E hoje tem Brasileirão, vocês estão lembrados? Eu tô até com saudade para falar a verdade, né? Depois de Copa do Mundo, com aqueles jogos assim, alto nível, né? Muitos jogos em alto nível. A final não, a final foi pior que Brasileirão. Agora, pergunta: o ouvinte se lembra em qual posição da tabela o seu time estava ou está? É, eu tive que consultar aqui, o meu está em segundo. Mas um segundo muito distante do primeiro. Quem é o líder isolado do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, com 41 pontos. Em segundo vem o Flamengo, com 34. E esse aqui eu não lembrava, o Fluminense está em terceiro, rapaz, em 32 pontos ali colado no Flamengo, e em quarto o Bragantino. Eduardo Brito, você quer saber em que posição está seu time? Eu vou te informar mesmo assim. 12º lugar para o Corinthians. E o vascaíno de plantão também não vai escapar de saber que o Vasco está na Z4, zona de rebaixamento. O Vasco da Gama com 20 pontos, mas é claro, tem muito campeonato pela frente, né? A gente tem ainda muitas e muitas rodadas e o Vasco tem, claro, condições, quem sabe, de sair dessa ingrata posição aqui no Campeonato Brasileiro. E a rodada de hoje, né? É uma rodada que a gente vai ter às 19h30, Coritiba e Palmeiras. Depois, às 21h30, Internacional e Cruzeiro. E Chapecoense e Flamengo também fechando a rodada neste dia de hoje, além de São Paulo e Atlético Paranaense. Então, rodada bacana para a gente ir revivendo as emoções do Brasileirão. Aqueles jogadores que foram para a Copa, voltando agora, né? É, eu quero saber como é que está a questão dos machucados no time do Flamengo, será que todo mundo volta ou não? Então, vai ser uma rodada bem interessante de acompanhar. E agora a gente faz contato ao vivo com o delegado Alexander Trabac. Ele é delegado-chefe da 33ª DP lá em Santa Maria. E agradeço já a gentileza de conversar conosco aqui. Doutor Alexander, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, delegado. Obrigada pela disponibilidade.
Bom dia. Agora há pouco a gente já trouxe na reportagem algumas informações sobre essa investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, que trata desse surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria, né? A principal suspeita, pelo menos até ontem, é de que eles tenham se intoxicado em função de um café que todos beberam ali na copa do hospital. Passaram a ter sintomas como náuseas, tremedeiras, calafrios, foram atendidos. Isso. E pelo que o IGES passou também para a gente ontem, todos já foram liberados, enfim, foram atendidos e tiveram alta. Doutor Alexander, ainda permanece essa principal suspeita em relação ao café ou tem algumas outras linhas de investigação?
Inicialmente, a suspeita é que houve algum tipo de contaminação no café, né? Porque todas as vítimas, né, que tiveram os sintomas, tomaram desse café na parte da manhã e logo após começaram a desenvolver esses sintomas, né, que o senhor descreveu.
O que pode ter provocado? Esse café, ele foi contaminado de que forma? Há possibilidade na avaliação do senhor que algum tipo de substância tenha sido acrescentada ao café, até de forma intencional ou não?
É uma linha de investigação, né? Essa da contaminação proposital do café. Mas nós trabalhamos também com a hipótese de uma contaminação involuntária, culposa, né? Na hora de manipular, de limpar essa própria chaleira ou a garrafa de café ou a vasilha onde estava armazenado o café. Pode também ser essa hipótese. O que vai determinar é o laudo pericial, né? Tanto nas vasilhas, né? Onde passou esse material e do próprio café. O IC vai fazer o exame de constatação de substância no café.
Eu imagino que o senhor já tenha tomado depoimento de algumas das pessoas, né, nessa situação. Os relatos até o momento chamam a atenção para algum fato específico?
Não. Foi um dia normal do início de plantão, do final de plantão. Estão trocando, né? Normal. As pessoas chegaram, o café não é fornecido pelo IGES, são os servidores que cotizam e compram esse café. Cada mês um compra e colocam numa vasilha. Eles tiram do envelope da embalagem original e colocam nessa vasilha onde eles retiram e fazem um café. Foi um dia normal, como outro qualquer.
O IGES chegou a descartar, doutor, a presença ou a contaminação por algum tipo de droga, algum tipo de produto do tipo, né? O senhor também descarta essa possibilidade ou é algo que ainda precisa ser mantido em investigação?
Está sob investigação. Tudo vai depender do laudo pericial, né? Nenhuma hipótese é descartada. Também não pode afirmar que foi droga. Pode ser alguma substância que foi usada para limpar as vasilhas, né? A garrafa térmica ou a chaleira que fez. Nada é descartado. O que vai depender de tudo é o exame toxicológico que foi feito no sangue das vítimas, né? Que algumas já fizeram, as que outras foram hoje para fazer o exame. E o exame do material arrecadado pela perícia.
Chegou-se a levantar a hipótese também de que a intoxicação poderia ter se dado em função de um forte cheiro de tinta ou produtos de limpeza no local. Isso chegou a ser investigado, doutor?
Sim, os agentes estiveram no local e o delegado foi ao local, eles não tiveram acesso a essa informação, né? Vamos reavaliar isso e questionar isso às vítimas de novo. Pode ser também, pode ser algum produto que foi usado, pode ser uma intoxicação por parte de produto químico, é involuntário, né, também.
Para fechar, doutor, em quanto tempo a gente deve ter essas respostas, os laudos, a perícia no café?
O laudo pericial, o prazo é 30 dias, mas nada impede que saia antes, tanto o toxicológico como o pericial no produto.
E só para arredondar aqui uma informação, são quantos servidores que sofreram com sintomas da intoxicação?
Foram 12 elencados na ocorrência, mas só 11 desenvolveram sintoma. Teve uma pessoa também, uma técnica de enfermagem, que consumiu café, mas não desenvolveu nenhum tipo de sintoma. Mas mesmo assim ela foi encaminhada ao IML para fazer o toxicológico.
Tá certo. Meu caro, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho por aí, até uma próxima.
Próximo, um abraço, tchau.
11 horas e 13 minutos. Fiquei muito curioso para saber o desfecho dessa investigação, né? Vamos aguardar agora a divulgação do laudo, porque se foi o café mesmo e não foi nada adicional acrescentado, o que pode ter causado, né, a intoxicação dessas pessoas com esse café? Que café, hein? 11 horas e 13 minutos.
CBN Brasília. Saúde.
Música.
hoje nosso CBN Saúde vai destacar uma pesquisa feita na Universidade de Brasília que amplia o monitoramento do HPV e reforça os avanços na prevenção do câncer de colo do útero. Quem conversa com a gente sobre isso é a professora Andrea Barreto Motoyama, ela que é uma das coordenadoras da pesquisa. Professora, bom dia.
Bom dia.
Seja bem-vinda, professora Andrea. Obrigado pela participação.
Muito obrigada.
Bem, professora, vamos lá, explica um pouquinho para a gente o que é esse estudo, que, pelo que eu vi, já avaliou cerca de 300 mulheres que são atendidas pelo SUS aqui no DF, é isso, né?
Sim, é isso mesmo. Esse estudo, ele visa ver qual é o tipo de HPV, né? Hoje a gente sabe que existem mais de 200 tipos de HPV, muitos deles ligados ao aparecimento de câncer de útero. Então, o que nós estamos vendo é quais são os tipos que estão presentes, uma vez que a vacinação, ela consegue proteger contra dois tipos, né? A vacinação ofertada pelo SUS, ela protege contra dois tipos. E agora nós estamos investigando mulheres, né, que estavam elegíveis para tomar a vacina e quais são os tipos de HPV que elas eventualmente ainda têm, né, mesmo tomando a vacina, e as que não tomaram a vacina, quais também tipos de HPV têm.
Qual que é a importância de saber qual tipo de HPV circula aqui no Distrito Federal predominantemente?
A importância é porque, como eu disse, existem vários tipos ligados ao câncer, né? Não apenas ao câncer de colo de útero, mas ao câncer também oral, de pênis, anal. Então, a intenção nossa é saber, né, primeiro, se a vacina está funcionando, né, o que é esperado que funcione mesmo, e se existem alguns outros tipos que estão ficando para trás, que poderiam eventualmente ser incorporados numa nova versão da vacina.
Bem, esse é um estudo longo, né? Já faz alguns anos que vocês iniciaram a pesquisa. O que já foi possível fazer até aqui?
Sim, é um estudo bastante longo, né? E nós não tínhamos no início uma base de dados de HPV em pessoas antes da vacina. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos justamente a comparação das pessoas vacinadas, não vacinadas. Fomos também no Siscan, né? Que é uma base de dados do Ministério, né, que permite saber as pessoas que tiveram lesões, câncer, etc. Então, a partir daí, nós derivamos alguns pequenos estudos, né, que foram feitos por mestrandas, doutorandas, e o que nós observamos aqui é que, de fato, né, um dos principais resultados, né, é que, de fato, o HPV 16 e 18, eles praticamente foram eliminados da população, inclusive da população não vacinada, né, o que sugere um efeito rebanho, mas nós ainda temos a permanência de alguns outros tipos de HPV circulando aqui na população.
Nossa, é muito importante essa conclusão, né, você já ter, poder observar essa eliminação, né, desse subtipo, indica aí o poder mesmo, a força da vacina, professora.
Sim, é o esperado mesmo, né? Isso já foi observado em outros países que iniciaram a vacinação mais anteriormente que o Brasil, né? E a gente vê que nesses países que já iniciaram a vacinação há mais tempo, eles praticamente eliminaram o câncer cervical. E a nossa ideia, né, inclusive seguindo a Organização Mundial de Saúde, é tentar fazer a mesma coisa, né? Eliminar ou tirar daquele ranking tão alto, né, o câncer cervical, que hoje ele é o terceiro no país, né, o terceiro de mulheres no país.
Em que fase se encontra a pesquisa hoje?
Então, agora nós estamos numa segunda etapa da pesquisa, e nós vamos tanto recrutar outras mulheres que não participaram da primeira etapa, e nós vamos também pegar algumas outras mulheres que testaram positivo anteriormente e retestar, né, saber se esse HPV foi eliminado, se ela foi tratada, enfim, seguir mesmo, né, essa paciente para saber o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, né, incluir mais pessoas para que esse estudo tenha um poder, né, preditivo maior, porque foram 300 pessoas, que para nós, né, dentro da universidade é bastante gente, mas não é, né, um estudo populacional ainda, né? Então, nós gostaríamos de incluir mais pessoas para fazer justamente esse rastreio.
E como que vocês chegam a essas pessoas para esse rastreio? São todas voluntárias? Como isso é feito?
Sim, são todas voluntárias, né? Esse estudo foi aprovado pelos comitês de ética, e aí a gente tem várias formas de abordagem, né? Então, a gente tem desde a visualização no CISCAN, daquelas que já apresentaram algum tipo de lesão, a gente tem as que já participaram, nós temos o contato, e as pessoas novas, a gente coloca muitos cartazes nas UBSs, até na própria universidade, para quem quiser participar, poder entrar em contato.
Poxa, muito legal. Para quem, então, eventualmente estiver ouvindo, né, se interessou, quer contribuir de alguma forma com essa pesquisa, quais são os meios de entrar em contato com vocês?
No momento, nós não estamos recrutando pacientes neste momento, mas eu posso deixar aqui o meu e-mail, porque a hora que a gente reabrir isso, a gente pode entrar em contato.
Então, vamos lá, professora.